Você já teve o desejo de viver em uma sociedade diferente dessa em que vivemos?
O Brasil tem 22 milhões de crianças que vivem na pobreza. São de famílias que sobrevivem com menos de um salário mínimo por mês. Muitas dessas crianças estão desnutridas, ou por falta de alimento, ou porque a comida não tem qualidade.
O IBGE mostrou que a desigualdade aumentou no Brasil no ano passado. De toda a renda do país, 40% estão concentrados nas mãos de 10% da população.
E a desigualdade salarial entre homens e mulheres segue alta no Brasil. Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que o rendimento médio das mulheres em 2018 foi 20% inferior ao dos homens.
Essa Iene vende meias nas ruas de Copacabana, na zona sul do Rio, há 3 anos. O negócio que ela improvisou na calçada rende R$ 1.200 por mês. Metade dos trabalhadores no Brasil vive com esse valor. A renda dos mais ricos é 33,8 vezes maior que a média dos 50% mais pobres. Um recorde na série histórica do IBGE, que começou em 2012.
Enquanto o Banco Mundial e as Nações Unidas anunciam que 500 milhões de pessoas, o equivalente a 8% da população mundial, serão empurradas para a faixa de pobreza extrema até o final do ano, um seleto grupo não tem do que reclamar. Desde o início da crise causada pelo coronavírus, a riqueza dos bilionários cresceu, passando de 3 trilhões para 3 trilhões e 600 bilhões de dólares. O primeiro da lista é o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que conseguiu, no meio da pandemia, lucrar mais de 65 bilhões de dólares, subindo sua fortuna para 179 bilhões.
Já pensou em conviver com pessoas numa sociabilidade menos hierarquizada? Imaginou uma sociedade em que todos pudessem ser igualmente livres, com os mesmos direitos e oportunidades? Pois saiba que ao desejar uma mudança social, você pode estar pensando numa utopia. Olá, eu sou Eric Fonseca e hoje o assunto é socialismo. A palavra utopia vem do grego ou topos, ou é uma negação. Topos é lugar. Utopia significa literalmente um não lugar, um lugar que não existe, um lugar nenhum. Quando alguém comenta que algo é muito utópico, é isso que geralmente ele está tentando dizer, que é uma visão perfeita demais da realidade, então é impossível. Essa concepção pode ter a ver com o livro do Thomas More, cujo nome é justamente Utopia. No livro, More fala de uma sociedade ideal, onde não existem problemas sociais. Não existe ambição, não existe avareza, e essa sociedade é totalmente governada pela razão. Muitos filmes se basearam nessa ideia. Assim como os filmes, a utopia é um trabalho de ficção do More. Então, o que ele está dizendo ali é idealizado mesmo, porque se trata de uma ficção. Só que, com o tempo, nós passamos a pensar em utopia apenas com a ideia de uma idealização impossível. Aí o que aconteceu? Não lugar realmente acabou virando lugar impossível na cabeça das pessoas. Essa simplesmente virou a definição padrão de utopia. Mas como eu disse agora há pouco, não é bem assim se a gente voltar para o sentido literal. A gente vai ver que se utopia significa não lugar, então ela não significa sem lugar ou impossível. Utopia não precisa e nem deveria ser totalmente perfeita e muito menos impossível. Mas por que então nós teríamos uma utopia, pensando no seu sentido original? A gente pode dizer que a função da utopia pode ser inspirar nosso imaginário, nos dar uma orientação filosófica e política para pensar o que queremos como sociedade e como pessoas. E, mais importante, como fazer para chegar o mais próximo dessa inspiração um dia? Bom, então podemos dizer que qualquer um que almeje um lugar diferente que ainda não existe está se inspirando em uma utopia. Você com certeza já ouviu falar sobre socialismo, né? Esse termo tem sido muito debatido ultimamente. mas acho que não está sendo debatida de maneira muito eficiente. É muito comum as pessoas se confundirem sobre esse conceito ou até mesmo criticarem ele sem saber muito bem sobre o que está falando. Hoje, nós vamos tentar deixar esse debate um pouquinho mais compreensível e para isso vamos pensar sobre o conceito e a história do socialismo. O primeiro ponto que vamos abordar é aquele socialismo que ficou conhecido como socialismo utópico. Está aí também dois termos que você já deve ter ouvido falar: socialismo utópico. Foram Karl Marx e Friedrich Engels que deram esse nome, mas não porque eles se consideravam socialistas utópicos. Muito pelo contrário. Na verdade, eles estavam criticando um grupo de teóricos que propunham ideias, digamos, socialistas. A crítica de Marx e Engels a esses pensadores é que eles estavam propondo utopias, mas não diziam como fazer para chegar nelas. O problema não era ser utópico. Como vimos, utopia é uma inspiração, mas ser apenas utópico e idealizado, sem propor como transformar a sociedade, deixa esta teoria apenas nas ideias. É aí que Marx e Engels vão propor o socialismo que não ficasse apenas na utopia, mas que também apresentasse um método para transformar a realidade, que eles chamaram de socialismo científico. Mas calma, já estamos adiantando demais esta conversa. Vamos voltar um pouco no tempo. Quando falamos em socialismo, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é justamente essa, de um não lugar que poderia ter como princípio a igualdade entre todos. Isso passa por lutar contra as injustiças sociais que existem no nosso lugar, o capitalismo. O socialismo seria então a superação do capitalismo. Na história das lutas contra as injustiças sociais, muitos nomes mereceriam ser lembrados. Poderíamos pensar na Roma Antiga, nos irmãos Tibério e Caio Graco, que foram eleitos pelo povo para transformar as condições de produção agrícola, facilitando a aquisição de terras pelos pobres. Nesse percurso, eles contrariaram bastante alguns dos interesses dos grandes proprietários de terras e acabou que foram assassinados. Nos textos bíblicos, há também protestos sobre a desigualdade social e a concentração de riqueza em poucas mãos. Os profetas do Velho Testamento condenavam o egoísmo dos ricos e a falta de sensibilidade dos poderosos. E nos evangelhos podemos perceber a presença de ideias como "não podeis servir a Deus e ao dinheiro", ou "é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus". Embora possa ter raízes antigas, o socialismo como o conhecemos hoje só apareceu depois da Revolução Francesa, isto é, apenas no final do século XVIII, como uma continuação da luta contra as injustiças sociais, mas agora incluindo na proposta uma transformação nas condições de produção e apropriação da riqueza construída pela sociedade. É aqui que as ideias que deram origem ao liberalismo e o socialismo se separam. Se pensarmos em termos de luta pela igualdade social, a proposta do socialismo vai mais longe do que as ideias do liberalismo do século XVIII. Vamos lembrar que o liberalismo correspondia aos interesses da burguesia e trouxe grandes avanços políticos, éticos, culturais. No entanto, com os acontecimentos da Revolução Francesa, os liberais se assustaram com o aumento da participação popular na vida política e deram um passo atrás. Sendo justo, alguns pensadores iluministas mais progressistas, como Rousseau, destacavam antes mesmo da Revolução que há uma interdependência entre liberdade e igualdade, e criticava também a desigualdade social. Para ele, a competição desenfreada em torno da propriedade privada causava a destruição da comunidade e corrompia o homem. Entretanto, após a Revolução, os liberais tenderam a se tornar mais conservadores e cautelosos, manifestando inclinações mais elitistas e dizendo que a igualdade dos cidadãos perante a lei já era suficiente. Então perceba, há uma diferença aqui no conceito de igualdade. Igualdade perante a lei significa que todos terão os mesmos direitos e deveres. Mas a igualdade é um conceito que pode ir mais longe se a gente pensar na igualdade de condições materiais. Aqueles que defendiam uma igualdade que ultrapassava o simples direito e a lei, propondo uma maior participação popular, começaram a ser chamados de democratas. Para os democratas, a igualdade perante a lei não bastava, pois os mais pobres não tinham como fazer valer na prática os seus direitos. As primeiras expressões do socialismo se deram entre esses democratas mais radicais, que estavam decepcionados com os limites do liberalismo. Agora estamos chegando no século XIX e os efeitos da Revolução Industrial já são bem nítidos nos contornos sociais. Isso quer dizer que as cidades estavam inchando de trabalhadores, as moradias dos operários eram precárias, o trabalho nas fábricas era insalubre e os salários eram muito baixos. Nesse momento, as convicções burguesas e liberais foram colocadas à prova pelas teorias socialistas e comunistas das mais diversas interpretações e com diferentes propostas de mudança. Desde os reformistas, que tinham o interesse de tornar mais justas as condições dentro do próprio capitalismo, até as revolucionárias, que tinham como premissa a superação do capitalismo. As críticas ao liberalismo resultaram da constatação de que a livre concorrência não trouxe o equilíbrio prometido, muito pelo contrário, trouxe uma ordem injusta. Bom, já conhecemos então o cenário e as condições históricas para o nascimento do socialismo. Agora podemos falar das primeiras ideias, tentativas e práticas socialistas, aquelas que o Marx e o Engels chamaram de socialismo utópico. Os teóricos do socialismo utópico elaboraram teorias distintas e propuseram soluções diversas, mas é possível observar alguns traços comuns entre eles. Por exemplo, nem sempre eles reconhecem o antagonismo entre burguesia e proletariado. Assim, consideram que é possível conciliar os interesses e reformar a sociedade mediante a boa vontade e a participação de todos. Um primeiro exemplo de um socialista utópico pode ser dado por Robert Owen. Para ele, o trabalho é que gera riqueza. Mas essa riqueza não é usufruída pelo operário. Muito pelo contrário, ela é extorquida do operário. Owen tentou pôr em prática as concepções socialistas organizando colônias cooperativas, onde a propriedade privada seria totalmente excluída. Apesar da grande repercussão de suas ideias, as tentativas de concretizá-las falharam completamente. De qualquer maneira, as soluções que ele dava não iam além de uma tendência filantrópica e paternalista. Melhoria de alojamento, higiene, construção de escolas, aumento de salários, redução de horas de trabalho. São coisas importantes de garantir a todos os seres humanos, mas aparentemente essas coisas são incompatíveis com o sistema econômico vigente. E Owen acabou não percebendo esta incompatibilidade. Já o francês Henri de Saint-Simon estabeleceu o plano de uma sociedade industrial. Essa sociedade seria dirigida por produtores. Produtores aqui não é somente a classe operária, mas todos aqueles que criam, sejam banqueiros, empresários, sábios, artistas. O seu objetivo era melhorar as condições da classe mais numerosa e mais pobre. A proposta de Saint-Simon partia da crítica aos políticos parasitas, aos burocratas. Ele queria tirar o poder da nobreza e do clero e colocar no poder realmente aqueles que são responsáveis pelo trabalho, que ele chama de industriais. Foi ele, entre os socialistas utópicos, que percebeu o conflito de classes que resulta das questões econômicas. Mas Charles Fourier não destaca o antagonismo entre as classes. Ele faz uma forte crítica ao sistema capitalista e à cobiça dos comerciantes. Mas seu plano de associação voluntária, que ele chamou de falanstério, não pode ser confundido com uma proposta comunista. O falanstério é uma pequena unidade social de até 5 mil pessoas vivendo em comunidade. Algumas ideias do Fourier são contraditórias, por exemplo, o respeito à herança, a admissão de que a diferença entre ricos e pobres é natural e a conciliação com os capitalistas, mostrando a possibilidade de lucros com os falanstérios. Ele tentava vender a ideia de reforma social aos capitalistas. Houve algumas tentativas de implantação de falanstérios pelo mundo, inclusive uma aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina. Pierre-Joseph Proudhon, um deputado atuante, tentou um caminho diferente. Ele tentou criar um banco popular para oferecer empréstimos a baixos juros e ele defendeu o ensino público. Nasceu numa família pobre e sempre desejou permanecer próximo de suas origens. Uma das suas ideias mais importantes é a autonomia da classe operária na organização da luta contra a exploração capitalista. Isso porque ele era um dos socialistas utópicos que tinha consciência do antagonismo existente entre capitalistas e proletários. Enquanto as doutrinas de Saint-Simon e Fourier não são exatamente igualitárias, a de Proudhon defende a igualdade e a liberdade plenas, o que já significa uma crítica ao individualismo da concepção burguesa de liberdade. Essa crítica repousa na ideia de que a liberdade de cada um não é restringida pela liberdade alheia, mas ela se constrói na relação com seus semelhantes. Você só pode ser livre se o outro for livre também. E por isso ele critica a propriedade privada e a centralização do poder, seja do Estado ou da religião. Ele nutria uma grande desconfiança em relação ao Estado ou qualquer outra autoridade, como a Igreja. E isso fez dele um crítico da centralização do poder e da burocracia. Poderíamos até dizer que ele é uma inspiração anárquica, pois dizia que o poder político seria substituído por livres associações entre trabalhadores. Bom, agora nós já conhecemos alguns dos socialistas utópicos. Cabe dizer, então, a crítica marxista a esse tipo de socialismo. Marx e Engels, como eu já disse antes, classificaram essas teorias que vieram antes deles como socialismo utópico e propuseram, no lugar delas, o que eles chamaram de socialismo científico. O conceito de utopia, como falávamos, tem uma conotação positiva, de algo que ainda não é, mas que poderá vir a ser. No entanto, Marx e Engels colocam este conceito no sentido pejorativo. Apesar de reconhecerem a importância dessas teorias como precursoras e de terem dado início à conscientização do proletariado, eles não poupam as críticas, porque eles não enxergam nessas teorias a condição de reverter o quadro de injustiça e exploração vigentes. Isto é, eles consideram estas teorias socialistas insuficientes para a transformação da sociedade. Mas por que essas teorias seriam ineficazes? O primeiro ponto levantado por Marx e Engels é que essas teorias são paternalistas, porque elas consideram os operários apenas como a classe sofrida, dependente e que por isso precisa de salvação. Nesse sentido também, eles criticam o apelo que os socialistas utópicos faziam às classes dominantes, como se as classes dominantes fossem se sensibilizar com a classe dominada e sofrida. Outro ponto levantado por Marx e Engels é que essas teorias eram conservadoras demais, porque elas negavam ao proletariado a autonomia política. No fim das contas, elas consideravam que os operários não eram capazes de uma atuação revolucionária. Ao contrário, essas teorias pretendiam atingir seu objetivo de forma pacífica. Por fim, Marx e Engels consideram aquelas teorias moralistas. Uma das bases do socialismo utópico é a ideia de exemplo. É como se a transformação viesse a partir do exemplo, como se aquelas comunidades fossem contaminando e mudando a mentalidade, como se fosse um verdadeiro evangelho social. Mas, na verdade, todas elas acabaram fracassando e, por isso, reforçando a ideia de que utopias não são possíveis. Muito bem. Você entendeu então agora o que é o conceito de socialismo utópico. No próximo episódio, nós vamos falar das contribuições de Marx e Engels e como eles propuseram o socialismo científico, o socialismo que pensa numa utopia e também pensa num modo de transformar a realidade para que a utopia chegue a se realizar de alguma forma. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima!
Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir. emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer a de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia.